Provérbios de Salomão. E Salomão deve ter escrito mesmo pelo menos 24 desses capítulos aqui que nós depois colocamos e sistematizamos em capítulos. E Salomão deve ser o autor de aproximadamente 24 capítulos reunidos de Provérbios. Você pode ver no versículo 1, Provérbios de Salomão, no capítulo 1. Já identificando a participação desse sábio, deste rei. Provérbios de Salomão, ele era filho de Davi, o rei de Israel. Mas também lá no capítulo 10, nós vamos encontrar mais uma afirmação. O filho sábio alegra a seu pai, versículo 1. Mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. O filho sábio, uma designação também que ficou comumente associada à pessoa de Salomão. Davi, a pessoa de Salomão, porque Davi teve vários filhos. Qual dos filhos de Davi? Aquele que era o filho sábio de Davi. Também, capítulos de 25 a 29, provavelmente foram escritos pelos homens de Ezequias, nos dias do rei Ezequias. E o capítulo 30, por um servo de Deus chamado Agur, e o 31, pelo rei Lemuel, talvez um pseudônimo aí de Salomão, mas pelo menos nós não sabemos muitas coisas sobre este rei Lemuel. Este livro, ele leva um espaço de tempo de aproximadamente 150 anos para ser reunido. Ali por volta de 950 anos antes de Cristo, até o ano 700. Porque aí nós identificamos também os homens de Ezequias atuando nesta literatura. Em 950, aproximadamente, antes de Cristo, Salomão estava na metade do seu reinado e ele estava transbordando de sabedoria. A sua inteligência, de fato, era privilegiada. Nós podemos ver lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 34, que Salomão era muito sábio. Nós vamos ter informações também neste mesmo livro, do primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículos 6 e 7, para vocês que estão tomando nota. Então, essas informações ali no livro de Reis nos mostra que este homem, ele escreveu mais de 3 mil provérbios. Então, isto é muito mais do que os 800 provérbios que nós temos incluídos no livro chamado de Provérbios. Salomão foi de fato um homem muito sábio. O contexto religioso deste livro é bem provável que tenha sido de avivamentos religiosos. Quando Salomão estava vivenciando uma experiência com Deus, quando Salomão andava com Deus e quando isso influenciava a nação, e ele então compila essas máximas e ele então destila essa sabedoria e, claro, divinamente inspirado por Deus, e esse povo então absorve conhecimento para a vida. Quando, do tempo dos homens de Ezequias, foi depois de uma restauração nacional, de um reavivamento, então, depois de a nação ter passado por idolatria, ter sofrido tanto, este povo se volta para o Senhor. Como nós vimos ontem, esse povo deixa de ser ignorante e esse povo busca mais ao Senhor. O que diz o Senhor? Qual é realmente a vontade do Senhor? Como ele se revela a nós? Vamos descobrir, vamos buscar de fato. Essa estrutura literária, ela é vasta, ela é rica. Depois eu posso até colocar para vocês aqui, porque nós temos uma diversificação literária, mecanismos literários ricos. Nós temos sonetos aqui dentro. Nós temos também algo chamado de dístico. O que é um dístico? É quando uma linha faz uma afirmação e a segunda linha amplia esta afirmação, traz mais informação e enriquece ainda mais a primeira linha. Isso é chamado de dístico. Nós temos, então, sonetos, nós temos grupos, aproximadamente, então, nós temos vários provérbios juntos formando um grupo. Deixe-me passar essa parte, então, porque sem vocês estarem acompanhando no... Ah, já está lá. Erivânio, muito obrigado. Você... Mas eu vou passar assim mesmo. Temos o acróstico, não é? O capítulo 31 seria um acróstico com as letras do alfabeto hebraico. Então nós temos vários estilos e mecanismos literários ali. Em síntese, Provérbios, o livro. Poderia ser dito desse livro o seguinte, que são grandes verdades, curtas, contudo grandes, maravilhosas. Só a sabedoria de Deus e a sabedoria de Deus despejada na mente de homens para eles dizerem tanto em tão pouco, sem negociar o conteúdo. São grandes verdades, curtas na informação, profundas na afirmação, colhidas de longas experiências, de observar a vida, de observar os relacionamentos, de observar os acertos, os erros. Então, este livro, de fato, traz grandes verdades curtas, colhidas em longas experiências. O objetivo do livro, nós poderíamos classificar três objetivos, pelo menos nesta manhã. Um objetivo, lições de vida sendo passadas. Alguém que aprende, alguém que absorve, alguém que sofreu, ou alguém que sentiu profundamente, ou alguém que enfrentou um grande desapontamento, ou alguém que trilhou caminhos perigosíssimos. E por favor, moça, rapaz, guarde isso na sua mente. É melhor que a gente aprenda com os erros dos outros do que a gente aprenda com os erros da gente. Não que os nossos erros, eles não sejam realmente professores. Mas se você chega a errar, você poderá sofrer muito mais. Você poderá trazer consequências irreversíveis para a sua vida. Então, ao invés de você ir errar na prostituição ou no adultério, escute alguém que pode ter tido relacionamentos aí e depois ter dito não vale nada. Os lábios da mulher adúltera, da mulher impura, destilam mel. Mas a verdade é que existe nos seus lábios veneno de víbora. Muitos já passaram por isso. E muitos dizem que não vale a pena isto. Então não adianta arriscar a sua integridade física, a sua integridade moral, a sua integridade mental, claro também a sua integridade espiritual. Não vale a pena realmente se envolver com isso. Escute quem já disse isso. Também vocês têm colegas, conhecidos, que já passaram por experiências, que até hoje lamentam e se arrependem. Quando meu irmão estava na faculdade de educação física, tinha um colega dele que era aquele que realmente gozava, entre aspas, a vida. E ele saía com todas as moças, e ele de fato praticava tudo o que vocês puderem imaginar em termos de moralidade. E esse rapaz ridicularizava muito meu irmão, até dizendo, tu não és homem, rapaz, porque um homem vai aproveitar a vida. E meu irmão dizia, graças a Deus eu sou um homem muito bem resolvido, muito bem decidido, eu sei o que eu quero. Você que não sabe o que eu quero, eu quero encontrar uma pessoa para amar. Como dizia Josh McDowell diz, quando você estiver se apaixonando, não procure encontrar alguém para viver, procure achar alguém sem o qual ou sem a qual você não vive. Não é bonito? Não é bonito? Foi ele quem disse. Eu só peguei e incrementei. Não é? Aí vem Vinícius de Moraes e diz que o amor seja eterno enquanto dure. Que é isso? Aí um homem que troca de mulher como se troca de camisa. Mas vem McDowell e dá uma informação dessa. Não procure encontrar alguém só para você viver. Procure encontrar aquele sem o qual, aquela sem a qual você não vive. Aquele, aquela que quando você botar os olhos, você vai fazer assim, uau. Lições de vida sendo passadas. Afirmações positivas. Ou seja, é assim que se deve viver. Faça isso. Pratique isso. Quem fizer assim vai se dar bem. Mas também nas lições de vida existem sugestões negativas. Se você andar por esse caminho, a consequência será isso e aquilo outro. Como aconteceu então com aquele rapaz, ridicularizando meu irmão. Quando foi um dia, ele sentiu uma grande dificuldade de visualizar a aula. E quando foi um dia, ele foi ao oftalmologista e o oftalmologista fez os exames preliminares e receitou para ele, então, que ele usasse um óculos. E ele passou a usar óculos, mas mesmo assim, no próximo mês a coisa piorou. E ele volta ao oculista e ele estava perdendo gradativamente a visão por causa de uma bactéria que ele contraíra de uma doença sexual transmissível que se alojou na sua retina e acabou com a sua visão. E aos 22 anos aquele homem ficou cego. Cego. Então a palavra de Deus diz, olha, negativamente considere os caminhos. Pense antes. Não vá por aí para ver no que vai dar. É melhor você refletir. A vida é muito frágil. A vida é muito frágil. Não se arrisque. Você não é o Superman. Quando você está com seus 18, 19 anos, você introjeta na sua mente que você tem uma roupa azul, um S no peito e uma capa vermelha. Mas você está muito mais para Super Pateta. Lembram do Super Pateta, um dos Disney? Você está mais para isso, queridos. Você está mais para o Chaves, Chapolin Colorado, do que para Superman. Você não é Superman. Lições de vida sendo passadas, afirmações positivamente sendo passadas e sugestões negativamente sendo avaliadas. Não faça isso, não pratique tal coisa. Também o objetivo do livro é focalizar grandes objetivos que advêm aos seres humanos devido à mente e à vida disciplinadas e ao modo de vida orientado por Deus. Deixe-me tentar traduzir isso para o português. Tenha alvos, tenha objetivos. Mas até hoje, os meus colegas que foram adolescentes comigo, jovens comigo, os que se deram bem, que estão bem casados, que estão bem posicionados profissionalmente, que são bons maridos, boas esposas, foram aqueles que logo cedo reconheceram o Senhor em todos os seus caminhos. E disseram assim, diz o Senhor, a vida com Deus pode ser mais demorada, o caminho com Deus pode ser mais longo, pode ser mais difícil, mas é o certo. Há caminhos que aos homens, ao homem parecem caminhos bons, direitos, maravilhosos, mas ao cabo deles dá em caminhos de morte. O caminho de Deus é Ele realmente orientando os seus passos, é Ele conduzindo os seus passos, é Ele dando as setas bem claras, as informações bem claras para que você ande nas ruas e rodovias da vida, senão você quebra a cara. Deus tem então um limite de velocidade, Deus tem placas que são sinalizações dizendo curva sinuosa, perigosa à frente, diante de você, cuidado, Deus avisa antes, mas se você não quer olhar as placas, você poderá de fato perder grandes objetivos. Eu também tive colegas, adolescentes, a quem eu tentei falar de Cristo, a quem eu tentei trazer para acampamentos, e esses já estão, alguns deles mortos, outros estão realmente alcoólatras para o resto da vida, outros estão despedaçados já no segundo, terceiro casamento. Eu tenho alguns amigos loucos. Eu tentei falar de Cristo para eles, mas eles preferiram andar na loucura. Que a palavra de Deus, no livro de Provérbios, vai nos chamar que esses são os tolos. Podem até ser intelectualmente capazes e são muito inteligentes, mas tolo, quando a Bíblia fala isso, está mais falando a um povo, a um grupo, a uma pessoa que tem um comportamento ético, que tem uma prática de vida que realmente embota tudo. E você diz, como é que fulano é tão inteligente? Fulano faz cada, vou usar um português bem popular, burrada. Então é mais um comportamento ético que se chama esse tolo. Eu tenho um amigo chamado Marcos Umbigão, ele tinha uma hérnia enorme. Então, Marcos Umbigão, meu querido, eu acho que o diabo nem precisava mais tentar ele, porque ele já ia sozinho. Mas Marcos era inteligente. Contudo, quando a gente tentava trazer Marcos para a palavra de Deus, ele dizia, não, deixa que eu me cuido. Se Deus me der o sol, se Deus me der água para beber e comida para comer, eu estou feito. Eu disse, Marcos, mas Deus faz isso para os bons e para os maus. Ele faz isso, o sol nasce, a água está lá. Mas Marcos tem princípios de vida. Marcos, hoje, ele mesmo se considera um zero à esquerda. Já pensou alguém se considerar um zero à esquerda? E bota esquerda nisso. Alguém que tem hoje, como eu, 43, 44 anos de idade, mas que já está velho, envelhecido, não tem alvos, não tem objetivos, não tem focos. Moça, se você quiser perder a sua vida existindo, vá pelo caminho da multidão. Mas se você de fato quiser ser alguém, se você de fato quiser se sentir bem, realizada, na profissão que você venha a ter, na simplicidade de uma profissão ou no alto cargo de uma posição, saiba de uma coisa, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Não se estribe em seus próprios pensamentos. A palavra de Deus ensina que a gente deve focalizar grandes objetivos e esses que têm a mente e esses que seguem a vida disciplinadas ao modo da vida orientada por Deus, esses serão felizes. Também nós temos várias advertências no livro de Provérbios sobre os grandes perigos que resultam inevitavelmente de seguir os ditames da natureza ou das paixões inferiores carnais. O seu comando, muitas vezes, não é a mente. É a emoção, é o momento, é o sentimento. Provérbios vai dizer, cuidado, há grandes perigos. Nós temos um tempo um tanto resumido, eu vou ter que correr um pouco. Nesta manhã eu queria trabalhar com vocês um pouquinho sobre atravessando as ruas da vida. Eu pedi para um designer gráfico montar uma coisa tão bonita até aqui para vocês, que esse bonequinho iria andar até o meio da rua, iria piscar para vocês, acenar para vocês e recitar os 5 pontos do calvinismo. Mas não chegou em tempo. Aí eu tive que fazer aqui então essa coisa meio rápida que você nem está vendo. Pela fé você está vendo. Não. Todos nós temos que andar. Todos nós temos que caminhar. Quando nós estamos nesta fase da vida, quando nós estamos na calçada da vida, nós ainda temos os pais ou os responsáveis que nos orientam. E Provérbios vai nos dizer lá no capítulo 22, versículo 6, ensina a criança o caminho em que deva andar, e mesmo quando essa criança chegar a ser velha um dia, ela realmente não se desviará dos seus caminhos do que aprendeu. Ela poderá até ir para o erro, sabendo que está errando. E a palavra de Deus será realmente curativo, ou será preventivo para esta vida. Ali na calçada da vida, nós devemos contar com os nossos pais, aqueles que nos seguram pelas mãos. Vocês são pais ou vocês são também responsáveis? Vocês que lidam com crianças, a primeira coisa quando nós vamos atravessar uma rua com a criança, não é nos preocuparmos com qualquer fato na rua, mas é com a criança. E a gente segura a criança pela mão e já viu como você até massacra a criança, você aperta a mão da criança. Segura, os dedinhos da criança ficam brancos, coitada. Se for uma rua de 4 faixas, ela vai ter problema circulatório, porque você segura ali a mão do pequeno. É esse ensinar, segurando na mão, filha, por aqui. Filha, é desta maneira. Filho, é dessa forma. Vocês serão pais um dia. E eu quero dizer para vocês que se vocês quiserem que os seus adolescentes lhe escutem um dia, escutem os seus filhos quando eles forem criança. Quando seus filhos forem criança, aí vocês de fato devem ouvir. Eles vão contar cada história, eles vão inventar cada coisa, eles vão descrever o bicho papão para você, e você vai ouvir tudo aquilo. Mas escute, escute, que ele se habitue a que vocês, que diga assim, meu pai me escutava, minha mãe me escutava. E por favor, nunca converse com a criança assim, daqui para baixo, sim, diga, diga, porque ele vai ficar com torcicolo. Ela vai ficar doendo o pescocinho, já vai ter problema de hérnia de disco aos 5 anos de idade. Por que você não se agacha? Você vai conquistar as crianças quando você se agacha. E aí você então pratica a teologia de Agnaldo Timóteo. Olho nos olhos, quero ver o que você diz. Vai ser muito bom. Olha a criança nos olhos. E ela vai lhe contar histórias. Aí quando ela for adolescente, que ela quiser ouvir os outros, filho, vem cá, filha, vem cá, vamos ter uma conversa. Pai, agora não tenho tempo. Papai tinha todo o tempo, quando não tinha tempo, ele arrumava tempo para ouvir você. Você lembra? Você lembra da sua história, sim? Você lembra disso? Então você está criando um hábito bom. Muita gente fala assim, pastor, eu não aguento os aborrecentes lá de casa, lá da minha igreja, eu não aguento os aborrecentes. Mas saiba de uma coisa, só será aborrecente aquele que um dia foi criança. Nós temos que cuidar com as crianças. E a palavra de Deus já vai nos dizer claramente que a estutícia está ligada ao coração da criança. A criança de fato é pecadora. A criança de fato nasceu com defeito. Nasceu um grande pecador pequeno ainda. Está tudo lá. Eu nasci em pecado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Para alguns eu vejo esse versículo totalmente. Um americano amigo nosso, Steve, lá em Toledo, a esposa dele foi ganhar o segundo neném e deixou a Alessandra, de 2 anos, conosco. Nós nunca tínhamos tido uma criança de 2 anos em casa, minha esposa e eu. Eu não sabia nem onde tocar, eu não sabia nem o que fazer. Eu estava com tanto medo, achava que aquilo ali era de louça. Depois que eu tive as minhas filhas, eu vi que não, que é bom. É bom demais, tenham filhos. Versículo preferido para vocês, crescer e multiplicar e encher a terra. Mas aí a Alessandra, o Steve disse, olha, é uma boa menina, realmente, tal. E realmente era uma menina excelente, 2 anos, hoje é uma moça de 18. E uma vez eu vi a Alessandra indo para a tomada elétrica. E ela sorria para a tomada, e ela ia para a tomada, e enquanto ela caminhava para a tomada, para ficar mais elétrica ainda, ela dizia algo, nem falava, mas ela dizia, não, não, Alessandra, não, não, Alessandra, não, não, Alessandra. E ali eu vi que realmente a criança, ela é atraída para as coisas. A estutice está ligada ao coração da criança. A criança entregue a si mesma envergonhará a sua mãe, diz a palavra de Deus. Provérbios sábios para a vida. Quando estamos na calçada da vida, os pais devem nos orientar e nós devemos absorver. Mas chega um dia em que você avança um pouquinho mais em idade. Chega um dia em que você tem que ir para a escola, depois você tem que ir para o colégio, depois você tem que ir para a faculdade, aí você tem que atravessar as ruas da vida. Moça, rapaz, cuidado com as esquinas da vida. Tem muita gente que já se arrebentou nas esquinas da vida. Nessa cidade em que você vive, existem pelo menos dois bairros. Existe o bairro dos alguéms. E é o meu desejo que você chegue um dia no bairro dos alguéms. Alguém equilibrado. Alguém prudente. Alguém que tem uma profissão e glorifica a Deus com essa profissão. Alguém bem casado. O meu maior desejo é encontrar você daqui a 30, 40 anos, você vindo da lua de mel. Algumas moças têm esperança. E aí, você se encontrar comigo, dizer, pastor Jada, e eu, hein, pastor, sou eu, casei. E eu vou perguntar, casou com meu pai? Não, sou meu marido. Aí, quando eu encontrar você, eu quero encontrar você, alguém. Alguém formado. Alguém informado, alguém de bem com a vida, alguém feliz, alguém realizado. É tão difícil ser alguém na vida. Agora existe também nessa mesma cidade o bairro dos ninguém. Está ali por baixo, não sei se consegue ver, mas está ali embaixo, vermelho até. O bairro dos ninguém. Imagine, pense alguma coisa, coloque aí em cima o bairro dos alguém, embaixo o bairro dos ninguém. A coisa mais fácil do mundo é você ser ninguém. Você até teve oportunidade, começou bem, você até teve berço, teve casa, teve lar, teve influência. Você até começou a saber que você deveria atravessar certo, na hora certa, na faixa, olhando para os dois lados. Você aprendeu tudo isso. Mas um dia você se deparou com uma esquina da vida. E você achou melhor seguir outra esquina, seguir outros caminhos. Tem um ditado popular aí que diz que para baixo todo santo ajuda. Não, um santo não vai ajudar você para baixo, o santo vai ajudar para cima. Para baixo todo diabo empurra. E vai colocar amizades. E aí a palavra de Deus diz, cuidado com algumas amizades. Quem é esse? É meu amigo. Será que é seu amigo ou seu inimigo bem conhecido? Será que ele é aquele que quer a sua destruição? Provérbios vai dizer, veja, cuidado com quem você está andando. Cuidado aonde você coloca os seus pés. Cuidado para você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quem fez isso quebrou a cara. Quem fez isso se arrebentou. Cuidado então, porque Satanás, o príncipe desse mundo, aquele aonde o sistema está nas suas mãos, ele é mestre em colocar neon na porta. E ele é mestre em colocar atrações fantásticas. E ele é um mestre ilusionista que faz com que você fique olhando fixamente para o neon, se encante com o barulho, se fascine com o embalo, e você comece a gostar da coisa e você queira ir para lá. Cuidado com isso. Aí vem amigos e lhe arrasta. Vamos por aqui, vamos por ali. Se você não tiver os seus passos firmes, você vai junto. É muito difícil ser alguém na vida. Quantas pessoas tentam vestibular por ano? Quantos passam? Quantos se formam? Quantos conseguem se destacar na profissão? Quantos conseguem ser alguém na sua profissão? Quantos? É muito difícil. Não existe almoço grátis. Essa é uma frase fantástica. Não existe. Para você almoçar bem, você tem que trabalhar muito. Para você almoçar e encher bem a sua barriga, você tem que correr bastante. Não existe nada de graça que o mundo possa oferecer que lhe satisfaça e lhe preencha. Cuidado para você não desviar a sua vida de um projeto bonito. Conheço tantos jovens que foram criados na igreja, que cresceram na igreja, que foram até líderes nos seus departamentos, adolescentes, juvenis, de mocidade, mas que hoje estão na vida de ninguém, no bairro de ninguém. Eu queria ilustrar esta cidade aqui com a cidade de São Paulo. Existe um bairro em São Paulo que o nome é lindo, Bairro da Luz. Ah, que nome lindo para um bairro, não? Agora, sabem de fato, vocês que não residem em São Paulo, que não residiram em São Paulo, como é conhecida aquela região da Luz? É conhecida como a Boca do Lixo. A Cracolândia está lá. Um nome tão bonito, Luz. Uma proposta tão bonita, Luz, mas a realidade é Boca do Lixo. Se você não tiver a palavra de Deus na sua boca, é muito provável que você tenha o lixo na sua boca. Se você não tiver a palavra de Deus na sua mente, você de fato estará vibrando com o lixo, você será um catador de lixo. Você poderá ter diplomas universitários, você poderá ter dinheiro, você poderá ter tudo, mas nesta cidade da vida você não passará de um comedor de lixo, você não passará de um que busca satisfação no lixo. E Deus não lhe quer assim, Deus não lhe fez assim. Provérbios capítulo 1, vamos trabalhar um pouco no texto agora pela manhã. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. E logo a proposta que aparece então neste versículo 2 é para aprender a sabedoria e aprender o ensino. Há um processo aqui. Há um aprender. Não vem pronto. A vida não vem pronta. A vida tem que ser aprendida. Por favor, aprenda o mínimo com os seus erros. Aprenda com o erro dos outros. Mas em você errando, não insista em continuar errando. Não insista numa prepotência, numa arrogância, numa ignorância dos caminhos de Deus. Você não se dará bem. É para aprender. Mas aprender o quê? Aprender a sabedoria. A sabedoria vai lhe ajudar até a ficar calado. Diz o texto de Provérbios que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. É impressionante. Mas você vai saber a hora de falar, você vai saber a hora de calar, você vai saber a hora de ouvir e você vai saber o que dizer. As pessoas estão carentes de alguém que lhes diga algo. Quem é você quando você viaja? Quem é você quando senta ao lado de alguém? Eu tinha um professor no seminário que ele sentou ao lado de uma freira, daquelas freiras que até o nariz é inclinado para baixo. Imagine o humor. E ela toda de preto e branco, assim, corintiana, ela sentou ali. Ela era, de fato, preto e branco, não é? Carrancuda. E aquele meu professor sentou ao lado dela. Ele queria sentar e viajar de pé, mas a viagem era longa. E ali Deus começou a incomodá-lo. Fala de Cristo para ela. Para essa, Senhor? Não, olha só, já está bem decidida, bem definida. Já está com mortalha e tudo. Fala de Cristo para ela. Fala de Cristo para ela. E a viagem demorava umas 3 horas. Ele puxou um diálogo com aquela senhora. E aquela senhora, então, se volta para ele. E dá um sorriso. Uau, ela sorri. Aí, olha, começaram a conversar coisas amenas. E daqui a pouco começam a falar de Cristo. E aquela mulher, então, agora é toda ouvidos e quer saber mais e procura mais. E quando o ônibus está chegando na rodoviária daquela cidade, os dois estão orando, ela está entregando a vida a Cristo. E ela disse, foi tudo isso que eu procurei a minha vida inteira. Olha, eu fui a melhor religiosa que eu pude ser, mas eu estava com um vazio por dentro. E agora eu sei que Jesus me preenche, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é a luz do mundo. E aquele meu professor a levou a Cristo e aquela mulher se tornou uma das maiores missionárias batistas no interior da Paraíba. Está vendo, queridos? Você nunca sabe de quem você, com quem você vai estar ao lado. Eu estava vindo para São Paulo uma vez e eu sentei na poltrona do meio. Do meu lado tinha um rapaz que estava lendo um jornal, com o rosto assim bem enterrado no jornal. E aí quando ele baixou o jornal, eu vi que era Zezé de Camargo. Zezé de Camargo do meu lado ali. E aí o avião estava fazendo já aquele serviço para decolar, mas demorou um pouco mais. E começamos a conversar. E vinha gente pedir autógrafo, e vinha gente pedir foto. E o coitado já não tinha tempo, quase enfiava a cara de novo no jornal. Mas começamos uma conversa, e em determinado momento eu disse: olha, eu sou pastor presbiteriano. Disse: ah, que bom. Olha, eu recebi muita informação de uma missionária presbiteriana quando eu era pequeno. Ela passava na nossa região e ela contava as histórias da Bíblia. E eu dizia: quais? E ele começou a me contar cada história da Bíblia, de Jonas, de Davi, e ele contando, vibrando com isso. Eu aproveitei o gancho e disse: olha, Zezé de Camargo, eu tenho por hábito orar quando eu viajo, quando eu estou de ônibus, ou quando eu estou de carro, quando eu estou de avião, eu tenho o hábito de orar. Eu oro por mim, eu oro pelos passageiros, eu oro pelo piloto, pode ser que esse avião caia, você não quer orar comigo? Quero! Vamos orar! Vamos orar! Apelei um pouco, mas só um pouco. Oramos juntos e eu pedi a Deus, segurando a mão daquele rapaz, dizendo: ó Deus, esse rapaz é bem conhecido no Brasil. Ó Deus, esse rapaz conhece alguma coisa da sua palavra, mas revele-se por misericórdia esse rapaz para ele lhe conheça como Senhor e Salvador da sua vida. E ele: amém. Disse: amém mesmo, rapaz, é isso mesmo, vamos em frente. Falamos de Cristo. Agora, se eu fosse mais um a pedir uma foto, se eu fosse mais um a pedir um autógrafo, se eu fosse mais um: Zezé, dá para a gente bater uma foto aqui? É aqui, olha, sorri aqui, vamos lá. Eu fico pensando como seria você ou como seria eu sentado ao lado de um Ronaldinho fenômeno ou fofômeno, não sei que nome dá agora, ou ao Ronaldinho gaúcho, eu não sei. Porque a gente ia ficar encantado com a pessoa. Oh, olha as fotos que eu bati, olha ele dormindo, olha ele de boca aberta como é lindo aqui. Gente... maior privilégio para Ronaldinho Gaúcho seria sentar ao seu lado. A maior necessidade que Ronaldo Fenômeno tem é de ouvir da sua boca quem é Jesus. Um dia desse, Ayrton Senna era um grande nome. Um dia desse, eu estava visitando o túmulo de Ayrton Senna. Foi para debaixo da mesma terra que os outros vão, que os indigentes vão. Assim é a história. Mas se você está passando pela história sem deixar marcas, sem deixar resultados, você será mais um. Mas Deus não lhe fez sobre a face da terra para ser mais um. Deus lhe colocou neste mundo, Isaías 43:7, a todos que eu chamei, a todos que eu formei e fiz, para a minha glória eu fiz. E você deveria viver cada dia assim. Mas para você viver cada dia assim, você tem que aprender a sabedoria, aprender o ensino, e o resultado disso vai ser uma inteligência. Eu não estou falando aqui de uma intelectualidade, porque já afirmei aqui que muitos intelectuais fazem as piores besteiras da vida. Você pode ir aos maiores presídios dos Estados Unidos da América e colher lá gente tão intelectual que poderia formar uma das melhores universidades da América. Mas inteligência é diferente. Essa inteligência aqui vai conduzir os passos, conduzir a situação, e você vai brilhar por Cristo. Você é um inteligente de Cristo assim. Eu conheço gente analfabeta que tem uma sabedoria linda. Que você escuta essas pessoas e você diz: irmão, fala mais, conta mais. Mal e mal sabem ler, mal e mal sabem escrever. Mas pela vida no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, vai nos dizer o versículo 7, estes têm o que dizer. Estes têm uma sabedoria linda. Agora o nosso mundo não tem sábios, ou os sábios estão entrando em escassez. Sábios de acordo com o padrão de Deus. Este mundo tem espertos. Até se diz por aí que o mundo é dos espertos. E o que é pior é que os filhos de Deus, as filhas de Deus, estão querendo praticar e viver a esperteza desse mundo. Tem muito menino e muita menina gostando de contar as suas histórias de esperteza, de como deram golpes, de como brincaram, de como mexeram, de como iludiram, de como enganaram. Isso é esperteza e não leva a nada. E demonstra que esses, eticamente falando, são tolos, são bobos, estão perdendo tempo, um tempo muito curto de vida que nós temos. É para aprender a sabedoria. É para aprender e ter inteligência. E você aprendendo isso, olha a consequência, você vai obter tesouros. E eu quero dizer para vocês que ficar empregado não está fácil no Brasil. Achar emprego está difícil no Brasil. Achar estágio está difícil no Brasil. Mas eu digo às minhas ovelhas e digo a vocês também, que na hora que vem uma limpa na firma, na hora que vem uma determinação do alto escalão, dizendo demite 50 do teu departamento, o chefe do departamento vai dizer quem é que eu vou demitir. E ele começa pelos tolos éticos. Esse não. Essa não. Essa aqui já foi. E ele vai fazer de tudo para ficar com você. E ele vai brigar com o seu chefe lá, se for possível, dizendo, eu não posso tirar fulano desse setor, porque fulano é quem sustenta tudo. Com a sua integridade, com o seu caráter, com a sua prestatividade. Eu preciso de fulano. Por favor, moça, por favor, rapaz, eu rogo a você, seja alguém de quem todos precisem. Sejam alguém assim. Não sejam ninguém. É muito fácil ser ninguém. Até nominamos pessoas com esse sobrenome. Aquela ali é um João ninguém. Aquela ali é uma Maria, vai com as outras. Não seja assim. Se seu nome é Maria, que nome bonito, ali vai Maria, Maria vai com Cristo. Ali não é um João ninguém. Ali é um filho de Deus, na juventude, vivendo para a glória dele. Porque obteve, e obteve o quê? Do ensino, como deve bem proceder. Está aí no texto. O bom proceder. Não desmarque o texto, mas abra comigo o capítulo 2, versículo... Aliás, do versículo 2 até o versículo 31, nós vamos ter base para esse bom procedimento. É isso que eu queria enfatizar. E você vai aprender de Deus a justiça. E você vai aprender de Deus o juízo, como você deve pesar, como você deve se conduzir, como você vai ter condição de olhar para uma proposta e dizer... Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Você vai ter juízo. Isso também vai trazer para você, moça, rapaz, equidade. Você vai pesar e escolher muito bem o melhor para a sua vida. Você não vai se precipitar. Se você tiver esse processo bonito de vida, aprender a sabedoria. Essa sabedoria é tão linda. E Deus não a economiza. Que aqueles que buscam, encontram. E o versículo 4 diz que Deus, com essa sabedoria, vai dar aos simples prudência. Vai dar aos simples prudência. Aos arrogantes, esses se abastecem de imprudência. Lá no Recife tem um homem muito rico, dos mais ricos do Nordeste. E num dos viadutos do Recife tem uma cruz apontando aonde o filho deste homem morreu aos 19 anos de idade por imprudência. Tinha tudo materialmente falando. Tinha as melhores escolas e professores e tudo. Para passar férias ia com o próprio jato da família para onde quisesse ir. Mas foi imprudente porque não absorveu, não obteve, nunca teve sabedoria. Teve esperteza, teve o momento, teve arrobos. Mas os simples, até aqueles que são analfabetos, eles crescerão em prudência. Mas olha onde você se encaixa aí. E Deus quer de você, e Deus quer para você, jovem, que você tenha conhecimento. E aos jovens, conhecimento. Ah, como Deus valoriza o jovem. Talvez você não se valorize, talvez os outros não lhe valorizem, mas Deus lhe valoriza. Você vai ter no Salmo 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro, bom, sadio o seu caminho, de que maneira? Observando segundo a sua palavra, é para o jovem. A palavra de Deus diz, eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus habita em vocês, e vocês têm vencido o maligno. Quando a palavra habita no jovem, o jovem vence. Lá em Eclesiastes, nós vamos dizer assim, alegra-te, jovem, goza a vida, aproveite a vida, mas tendo sabedoria, bom siso, equidade para pegar as coisas, pensar as coisas, porque saiba que de todas as coisas Deus vai pedir contas a você. Deus olha para o jovem, Deus olha para a juventude, Deus usa jovens, Deus usou Davi numa adolescência para derrubar um gigante. Deus usou aquele menino Daniel que na época que foi levado para o exílio devia estar entre 15 e 17 anos de idade. E aquele rapazinho da sua idade ou até mais novo do que você, tem um versículo bíblico de um rapaz que está com aproximadamente 17 anos de idade que diz, resolveu Daniel resolutamente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Tinha 18 anos de idade. 17, 15, por aí. vai dar ao jovem conhecimento, vai dar ao jovem bom siso, ou seja, ele vai ter realmente base, vai ter equilíbrio, vai ter uma capacidade de observação, e vai ser um rapaz, uma moça inteligente do ponto de vista de Deus, que até vai sobejar a inteligência para os outros, para ajudar os outros. Versículos de 5 a 7, nós vamos ter dois grupos. Me perdoe um pouco, Edivane, corta a filmagem aí, porque eu estou com calor, irmão. Uau, agora a coisa ferveu aqui. Estou me sentindo no Recife. Versículos de 5 a 7, nós vamos ter dois grupos. Aonde você se encaixa? Existe um grupo, como eu falei para vocês, que praticamente está entrando em extinção. Só não entrará em extinção porque Deus preserva o seu povo. E esse grupo é o grupo dos sábios. Alguém pode ler para a gente o versículo 5, em claro, alto e bom som?
Ouça o sábio, cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade.
Que coisa linda! Ouça o sábio, ouça a palavra de Deus, ouça os homens de Deus, ouça os caminhos de Deus, aonde Deus aponta. E diz para você não parar, para você nunca estar satisfeito. Há um processo bonito de aprendizado e de crescimento. E cresça, e vá crescendo. E cresça em prudência. E você vai desenvolver habilidades maravilhosas. A esperteza não traz essa habilidade. A esperteza traz uma pseudo-vantagem. A esperteza traz para você uma falsa sensação de que você se deu bem, mas logo você será descoberto. E quando você for descoberto, rapaz, moça, quando você for descoberta, a sua máscara cairá. Deus não lhe quer usando máscara, Deus quer você com a cara limpa para a glória dele. Existe o grupo dos sábios, você é sábio, se você for sábio, você vai ouvir. E você ouvindo, você crescerá em habilidade, em instrução. Você entenderá então as propostas de Deus, os provérbios de Deus, as parábolas de Deus. E o temor do Senhor é quem vai principiar tudo isso. Agora, o que vem a ser esse temor do Senhor? É um temor sagrado, ou seja, é um medo de que você realmente caia e manche o nome de Deus e se prejudique. O temor do Senhor é que você diga, não, mas isso não vai agradar ao meu Deus. Não, mas com isso, agindo assim ou reagindo dessa maneira, Deus não estará sendo honrado na minha vida. E o que eu não quero jamais é desonrar o nome santo de Deus na minha vida. É triste quando alguém diz assim, mas fulano é crente? Está desonrando o nome de Deus. O nome de Deus é desonrado no meio dos ímpios. Por causa de comportamentos. Achei interessante uma história que eu li de dois rapazes que residiram no mesmo quarto na universidade. Então, eles residiram no mesmo quarto, numa pensão. Eles passaram 3 anos morando juntos. Ali, dividindo o mesmo quarto, o mesmo local, acordando, dormindo, estudando, conversando, vendo futebol, tudo. Quando foi um dia, um teve uma recaída e começou a assobiar. E o outro continuou. Três anos, irmãos. Rapaz, tu é crente. Sou. Eu também sou. Eu também sou. Ah, quanto tempo perdido. Eu fiquei só alguns momentos ao lado do meu querido colega, pastor Kendall. Mas já vi que ele é um homem sábio. Já conversamos bastante. Já louvamos a Deus juntos. Já tiramos, assim, experiências muito proveitosas em algumas horas de companheirismo de quarto. Eu já vi que ele toma banho por aspersão. Eu já percebi isso, como batista que é. Amanhã eu quero vê-lo tomando banho por imersão. É um homem de Deus. Mas se você não está absorvendo, se você não está aprendendo, se você usa a Bíblia Rexona, aquela que no máximo vai debaixo do seu braço, você de fato passará vergonha. Uma amiga minha, Luciana, crente, ia para a mocidade, ia para a igreja, para a escola dominical. muito amiga, muito expansiva, muito alegre. Aí um dia ela estava entrando no mar de boa viagem, antes do tubarão, com a amiga dela. E quando estão lá tomando banho naquela água quentinha, gostosa, mergulham e tal, a amiga dela disse: Luciana, Luciana, me diga uma coisa. E Luciana diz: o quê? Por que você nunca me falou de Cristo? A Luciana aumentou uns 2 litros a capacidade de água do mar, chorando, chorando, chorando. Será que você vai precisar passar por isso, moça? Será que você vai precisar ouvir as pedras clamando para você? Me fala de Cristo, me fala de Cristo. Mas, em primeiro lugar, fale com a vida. Vai ser muito mais fácil você falar de Cristo com a sua vida. Quando você abrir a boca, você nem vai precisar evangelizar direito. Porque a pessoa... ah, eu já sabia. Olha, porque Jesus mudou meu viver. Eu já sabia. Rapaz, olha, Jesus é tão bom, ele me dá um equilíbrio. Eu já sabia. Olha, Jesus me dá tanta paz. Quando eu estou passando por dificuldades, eu já sabia. Ele vai saber de tudo, querido. Então você já batiza. Pronto. É tão fácil, é tão bom. Mas muitas vezes nós nos confundimos nos nossos próprios caminhos. O temor do Senhor é o princípio do saber. Para você principiar a sua felicidade, comece com esse santo temor de Deus. Deus é Deus e eu não sou nada. O pregador uma vez pregou sobre a soberania de Deus. Se alguém já ouviu eu contar isso, eu vou contar de novo, problema seu. O pregador contou sobre a soberania de Deus, como Deus é grande, como Deus é bom, como Deus é sábio. E ele se baseou naqueles textos lá de Isaías que diz: Deus, ele de relance vê todo o universo, e o homem não é nada, não passa de pó. O homem é pó, o pó voltará. Deus é Deus, Deus coloca o mar como um pingo na sua mão, e o homem não passa de pó. Nós somos pó, Deus é Deus. E quando terminou de pregar, aquele pregador fantástico, aquele irmãozinho estava todo arrebentado, todo encolhido, todo ali, não é, contrito. Aí ele disse: vamos orar com o irmão fulano. O irmão fulano foi ali se arrastando, pegou o microfone, disse: ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor é grande, maravilhoso, perfeito, insondável, contudo se revelou a mim, pecador, a nós, pecadores. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor usou esse pó para falar para a gente nessa manhã. Ó Deus, eu quero pedir que essas pessoas aqui saibam que não passam de pó. Eu quero rogar ao Senhor nessa manhã pelo presbítero fulano, um pó. Que o diácono fulano, que está pensando que é grande coisa, não é, é pó. Abençoe a esposa do pastor que está esperando um pozinho. E agora, quando a gente vai para casa, abençoe essa poeirada toda. O sábio vai orar sim, porque o sábio entende que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e aonde a gente estiver e com quem a gente está ali para a glória dele. Mas existe aqui no versículo 6 que esse sábio ele vai entender. Ele vai entender até enigmas. Mas o versículo 7 vai falar de um grupo. No finalzinho do verso 7, os loucos desprezam a sabedoria e desprezam o ensino. Esses se multiplicam, esses aumentam, esses estão por aí e muitos estão agindo como estes, e muitos estão vivendo como estes, e muitos até estão se alegrando quando confundidos com estes. É quando alguém chega assim: está visitando a nossa igreja? Oh, ele me confundiu com um ímpio, que bom. Tem gente assim. Esses são os loucos. Versículo 8, filho meu, ouça o ensino de teu pai. Gente, lembram de ontem à noite? As quedas começam dentro de casa. Pais que me escutam nessa manhã, homens que me escutam nessa manhã, por favor, Deus deu a vocês um privilégio, mas também é grande o peso de ser homem. No caso de ser o líder da família. No caso de ser aquele que de fato tem que tomar a frente, tem que conduzir. Ah, como é difícil ser homem. É muito fácil ser macho, mas é muito difícil ser homem. Orem pelos homens da sua igreja, ore pelo seu pai, ore pelo seu esposo, porque a cada dia que passa, as decisões estão ficando mais difíceis e mais sufocantes. Mas que coisa bonita é que um pai tenha condição de dizer: filho, venha cá, filha minha, venha cá e ouça o ensino que eu tenho para passar para você. Para passar ensino tem que ter conteúdo, para ter conteúdo tem que pesquisar, tem que buscar, tem que ler, tem que meditar, tem que realmente buscar. Não deixes a instrução de tua mãe. Mãe, você terá um grande papel, um importante papel, Deus lhe fez um auxiliador. Auxilie, traga instrução, ajude, oriente. Homem que me escuta nesta manhã, saiba de uma coisa, se você já é pai, cuide disso. Se você ainda não é pai, saiba disso e preserve isso na sua mente, bem claro. Tanto para o menino como para a menina, o referencial homem dentro de casa é muito importante. Tanto para quem vai para o homossexualismo feminino, como para quem vai para o homossexualismo masculino, teve um problema grave e sério de postura dentro de casa para com a presença que devia ser de homem. E não teve. Homem, tenha o que dizer. Mulher, tenha o que instruir. Tenha o que ajudar. E olha que coisa linda. Quando essa instrução vem, quando esse ensino é absorvido, tudo isso vai ser como uma coroa de graça sobre a cabeça. E vai ser como um colar no pescoço. É interessante como realmente nós olhamos para o penteado das pessoas. É interessante como realmente, se você estiver despenteado como eu, as pessoas percebem. Mas um dia, quando eu tinha cabelo, eu cortei o cabelo. E um dia eu me senti o máximo, saí dali realmente do salão de beleza, por isso que eu fui lá. Aí realmente saí me sentindo o máximo. Mas tinha um galho de uma árvore que dava assim para a rua e estava mais baixo. E eu passei por aquele galho da árvore, isso em 1970, naquele tempo os rapazes não usavam as loucuras que usam no cabelo hoje. E tinha uma espécie de pólen ali naquela folha e eu passei e aquele pólen se agarrou todo aqui na minha cabeça. E eu fiquei assim, já ouviram falar dos últimos dos moicanos, eu fui o primeiro deles, então. Eu fiquei amarelo aqui. E entrei no banco. E o pessoal parou para me ver. Uau, meu corte de cabelo está abafando. Eu estou muito bonito. E eu entrei lá e fui ao caixa. E o caixa assim, eita. Realmente, a moça que estava assistindo assim, olhou e disse, puxa vida, sou o máximo. Já ia dar autógrafo. Até que quando eu me virei, tinha um espelho. Eu morri de vergonha. Morri de vergonha. A minha pergunta para você é, o que é que você tem na cabeça? O que é que você tem na cabeça, menina? O que é que você tem na cabeça, menino? Se você tiver sabedoria na sua cabeça, inteligência na sua cabeça, aí de fato os outros vão reconhecer você como aquele que dá conselhos como um rei. E você vai ter também um colar bonito. Como as moças gostam, rapazes, por favor, de serem notadas. E às vezes elas colocam assim uns colazinhos tão bonitos, a letrinha delas, e alguma coisa assim, uma pedrinha bonitinha. Aí quando você diz, mas que colar bonito você fez o dia da moça. Você está com um colar muito bonito, minha filha. É tão bonito. As moças colocam um colarzinho aqui, algo, não é tão somente para ficar por aí não, é para ser notada, para fazer parte do todo, da beleza. Tem moças que vão saindo do quarto, se empiriquitam toda, mas quando vão saindo, ai, esqueci a minha correntinha, aí vão lá e colocam. É tão bom quando você tem uma postura tão bonita que até nos pequenos detalhes os outros olham o seu brilho. Os outros olham a sua beleza. Versículo número 10, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, querem arrastar-te, e eles tentarão de tudo, e eles farão de tudo, e eles virão com tudo. Se os filhos, se os pecadores quiserem seduzir-te, não o consintas. Tenha postura, tenha conteúdo, tenha equilíbrio, saiba dizer não. Eu queria que vocês anotassem uma coisa, por favor. Perdão. Moça, rapaz, para qualquer proposta da vida, para qualquer proposta indecente, ou mesmo indecente disfarçada de grande momento, de grande finale, grande rompante. Eu queria que você decorasse isso. Mais fácil do que sair é não entrar. Podemos dizer todos isso? Mais fácil do que sair é não entrar. Mais fácil do que sair das drogas é não entrar nas drogas. Mais fácil do que sair de um relacionamento que vai lhe doer e até poderá lhe custar dores para o restante da vida é não entrar nesse tipo de relacionamento. Mais fácil do que sair é não entrar. Se alguém vier lhe arrastar e você consente, É porque você não tem conteúdo. É porque você não tem sabedoria. É porque você vai de rodo. É porque você é arrastado. É porque você está indo parar na boca do lixo. Vai habitar na boca do lixo. Alguém que teria tudo para ser alguém, mas termina sendo um ninguém. Você quer ser como aquele que bate palmas à porta da sua casa? E aí fala alguma coisa, você dali diz, não, não tenho. Quem é que está falando contigo? Não, não é ninguém. A gente até diz isso. Não é ninguém, não. Será que você quer isso? Eu não quero isso para você. Nós temos que adiantar aqui porque a hora avança também. A palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 11, se disserem, porque eles serão insistentes, vem conosco. A finalidade é emboscar você. É como eu falei e enfatizei, um amigo não leva o outro para o buraco. Um amigo, uma amiga não quer a desgraça do outro, da outra. Esse não é seu amigo. Este é o seu inimigo bem conhecido, de quem você sabe o nome. Porque veja só que eles estão arrastando você, mas vejam o que acontece com eles mesmos no versículo 18. Estes se emboscam. É só uma questão de tempo, é só uma questão de consequência de tempo. E contra o seu próprio sangue, ou seja, estão colocando a própria vida em risco. E contra a sua própria vida é que espreitam. Um outro amigo meu chamado Cutia. Eu quis levar Cutia para o acampamento Palavra da Vida. Cutia, vamos para o acampamento Palavra da Vida, Cutia. Tu está precisando de Jesus. Ele era chamado de Cutia porque a cabeça dele era bem pequenininha. E é um animal lá do Nordeste, não é? Ele também parecia um animal muitas vezes. Cutia, vamos para o acampamento, Cutia. Jader, não quero saber disso, não quero saber de nada disso. Meu negócio está ali, meu negócio é por ali. E eram os caminhos perigosos da cidade. E eram os bairros com as suas esquinas mais perigosas ainda. E quando foi um dia, Cutia e Albeneir, meu outro amigo, estavam numa festa daquelas bem perigosas mesmo. Porque isso vai realmente trazendo mais para perigo, perigo. Porque não satisfaz. Eles vão no local, perdão, aí aquilo já enjoa, e eles vão para outro, e quando eles menos esperam, eles estão nos piores locais, nos piores momentos, com as piores pessoas, buscando as melhores emoções. E ele estava dançando lá, estava um pouco cheio, e ele bateu na pessoa, e ele nem quase teve tempo de pedir desculpas. Porque quando ele voltou assim para dizer desculpas, o cara disse, você me ofendeu, rapaz. Ninguém faz assim comigo, não. Mas, rapaz, foi sem querer nada, tirou o revólver e atirou nele ali. Albeneir ficou olhando, e o meu amigo Bianor colocou então a mão no seu peito e olhou para Albeneir e disse, ele atirou em mim, e caiu, e morreu. Eu estou contando casos extremos, mas tem muita gente andando na beira da extremidade sem saber. Esses espreitam contra a própria vida. Esses que querem ganhar o mundo, esses que são espertos, diz a palavra de Deus no versículo 19, que esse espírito de ganância, esse querer, esse conquistar, esse realizar, esse fazer do mundo, do momento, da esperteza, este momento tira a vida de quem o possui. E de quem é possuído por esse sentimento, por esse tipo de atitude. Versículo 20, grita na rua a sabedoria, nessas ruas que nós nos movimentamos. Não entre aqui, não ande com aquele. Desvie os seus passos enquanto você ainda pode desse tipo de comportamento e atitude. Grita na rua a sabedoria. Nas praças ela levanta a voz. Do alto dos muros clama. A entrada das portas nas cidades profere as suas palavras. Você escuta, escuta, mas parece que entra num ouvido e sai no outro. Até quando, ó nécios? Até quando, ó tolos? Até quando, ó inconsequentes? Vocês amarão a necessidade. Tem gente que tem necessidade de necessidade. Gente que é tola e ama, e é a sua paixão. E vós, escarnecedores, está vendo para onde a coisa vai parar? Começa ali no versículo 7 chamando de louco. Daqui a pouco já está sendo escarnecedor, zombador. Já está entrando num grau de periculosidade tremendo para a própria vida. Vocês desejarão o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, está com E minúsculo, quer dizer uma atitude de sabedoria, uma atitude de preenchimento, uma atitude de conhecimento de fato, e quem de fato receber de Deus esse derramar copioso que vem também da sua graça e que o seu Santo Espírito nos ajuda a termos esse tipo de comportamento. Esses Deus quer fazer saber as suas palavras. Versículo 28. Tem um grupo que até clama por Deus. Tem um grupo que até quer chamar por Deus. Estes me invocarão. Ou então me invocarão, me chamarão. Mas só na hora do perigo, na hora da desgraça, na hora que aconteceu a situação incontrolável. Aí agora, ai meu Deus, Deus me socorre, Deus por favor. Então me invocarão, mas eu não responderei. E Deus não responderá, não é porque ele é Deus. Ele não responderá, porque esses só querem Deus para o escape daquela situação. Me invocarão, mas eu não responderei. Por quê? Versículo 29, porque aborreceram o conhecimento. E não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho. Antes desprezaram o meu conselho. E por consequência disso, como nos diz Gálatas, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. E muitas vezes você planta uma semente só, moça. Uma semente só, rapaz. Mas aquela árvore vai produzir frutos terríveis e amargos no inverno, no verão, no outono e na primavera. E você vai ter que engolir todos. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os néscios, os tolos, os espertos, os metidos a inteligentes, aqueles que sabem tudo, têm sempre uma resposta pronta, têm sempre um plano B, têm sempre uma rota de fuga, os néscios são mortos por seus desvios. E só aos loucos, só aos idiotas, e aos loucos a sua impressão de bem-estar, nos diz o versículo 32, os leva à perdição. Você quer agir assim? Você quer imitar a estes? Você quer achar que o melhor comportamento é o comportamento dos néscios, dos que a Bíblia diz que são loucos? Você quer imitar esses? Esses têm hoje uma impressão de bem-estar, mas a palavra de Deus nos diz claramente no versículo 32 que eles são mortos por seus desvios, e a impressão que eles têm de bem-estar, eu estou bem, os levará à perdição. Vamos ler todos o versículo 33? Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. É o que eu desejo para você nessa manhã. Que você repouse no seu travesseiro e diga como o Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono. Que você ande seguro, tranquilo, sem temor do mal. Que você vá fazer exame de sangue sem nenhum medo. Que você, de fato, passe em qualquer local sem nenhum problema. Que a polícia lhe pare e que você não seja descoberto. Mas o que me der seguro, ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vou pedir que o reverendo Clodoaldo, meu amigo e meu colega, venha aqui e nos dirija a Deus numa oração nesse momento, clamando a Deus que nos dê sabedoria, e Ele quer dar. Nós vimos no capítulo 1 de Provérbios hoje que Ele quer derramar da sua sabedoria. Eu desejo que você diga: Deus, aqui está um vaso que quer receber essa sabedoria e transbordá-la para a glória de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé.
Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, pela instrução, Senhor, na tua palavra, pelos conselhos que temos ouvido, Senhor, nesta manhã. São desafiadores para nós, ó Pai. Faça aquilo que temos diante de nós, ó Pai. Faça as sugestões, ó Pai, que este mundo faz, principalmente a nossa juventude, que tem sido o nosso alvo nesta conferência, Senhor. Nós te agradecemos, porque o teu amor, o teu cuidado, Senhor, a tua observação para com as nossas vidas, ó Pai, nos traz palavras como estas que nós ouvimos nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela instrumentalidade mais uma vez do pastor Jader, Senhor, e por aquilo que nos foi dito, ó Pai, através dele nesta manhã. Que estes jovens, Senhor, que têm ouvido estas palavras, possam realmente tê-las em seus corações, para que naqueles momentos, ó Pai, em que for requerido deles, que sejam sábios, que eles possam usar da sabedoria, Senhor, que advém de Ti. Que naqueles momentos, ó Pai, em que o mundo fizer suas ofertas, em que eles forem tentados, eles possam se lembrar do que é ser sábio e agir, Senhor, com sabedoria, Senhor, resistindo, fugindo do mal, Senhor, rejeitando conselhos que não glorificam, não exaltam ao Teu nome, Senhor, e que eles, de fato, sejam conhecidos, sejam aqueles, ó Pai, que realmente têm como postura, têm como evidência em suas vidas a sabedoria, Pai. Nós Te agradecemos, ó Pai, por isso, e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.